UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Expresso de volta aqui na UFMG Educativa, eu sou o Felipe Sartoreto, sigo com você até as 5 da tarde e agora é hora de bate-papo aqui no Expresso. É o seguinte, a Mostra Marginal é o encontro de diversos coletivos que desenvolvem atividades em espaços que estão à margem dos centros de Belo Horizonte. Idealizada e produzida pelo Núcleo de Arte e Educação do Programa Judicial de Conciliação para Remoção e Reassentamento Humanizados de Famílias do Anel Rodoviário e da BR-381, a mostra reúne artistas e grupos das diversas áreas culturais e artísticas, como teatro, audiovisual, literatura, música, dança, esportes e culinária. A Mostra Marginal é nesse domingo e para falar sobre ela eu converso com o coordenador do Núcleo de Arte e Educação e curador da Mostra Marginal, Fabrício Trindade. Boa tarde, Fabrício.
Alô, boa tarde.
Tudo bem? Tudo bem? Beleza, seja bem-vindo à Rádio UFMG Educativa.
Muito obrigado, obrigado pela oportunidade.
Prazer é nosso. Fabrício, vamos começar falando sobre o nome do evento aí, Mostra Marginal. Qual a importância de levar a arte e mostrar o trabalho dos espaços marginais?
É, eu acho interessante a gente dizer que, na verdade, primeiro essa mostra é um encontro de pessoas, né? Um desejo da gente de realizar um encontro entre pessoas que estão desenvolvendo trabalhos que são similares em Belo Horizonte e, ao mesmo tempo, ela demonstra o quanto a nossa cidade é grande. Essas pessoas que estão desenvolvendo esses trabalhos similares estão em áreas que estão, de alguma maneira, estão quase que muito distantes, né? Quase que em eixos muito distantes entre si. E no caso da Mostra Marginal, eu acho mais interessante ainda dizer que como são esse nome, né? Esse nome, eu acho que ele é um nome que a gente que tem um significado muito importante para esse encontro, porque a gente pensa no marginal como o senso comum do marginal, né, aquele que faz e que age ilicitamente, né, age de alguma maneira de uma forma ilegal. Uhum. E aí nessa mostra a gente reúne pessoas que talvez de alguma maneira estão indo contra num fluxo de resistência mesmo, em lugares que talvez não eram desenvolvidos programas sociais ou arte ou cultura, no sentido de realmente ter investimentos, né? E essas pessoas, de alguma maneira, elas desbravaram esse campo e estão desenvolvendo já os trabalhos há um tempo. Marginal, eu acho que traz também um outro significado, que é essa ideia da segregação, né? De centro e periferia. E aí são trabalhos que estão localizados na periferia de Belo Horizonte, que não estão dentro do eixo digamos assim, de maior visibilidade na nossa cidade. Né? O nosso programa, por exemplo, a gente desenvolve atividades literalmente nas comunidades e vilas que estão à margem do anel rodoviário da BR-381, à margem, literalmente, são pessoas que são comunidades que... E pessoas que moram na beirada da BR e em lugares que, por exemplo, perto do viaduto de São Francisco, enfim, perto do Antônio Carlos, seriam lugares que tem muitos passantes, que as pessoas passam e elas não, de alguma maneira, elas não olham para esses espaços, né? Então, o marginal seria nesse sentido. A programação ela é recheada de... Tem vários grupos que, de alguma maneira, estão desenvolvendo trabalhos nas periferias, né? Trabalhos de resistência mesmo.
E pensando no lado artístico, Fabrício, essa arte é uma arte marginal também que essas pessoas fazem ou não?
Então, aí é que tá. A gente entra nessa, eu acho que entra nessa ideia da dicotomia do centro e da periferia, uhum. Né? Eu acredito que, na verdade, acho que a ideia dessa arte marginal é mais no sentido de localização do que de, eu acho que de legitimação, dela ser legitimada no sistema. Porque, na verdade, a programação ela vai ter rappers, ela vai ter skatistas, ela tem poesia autoral, tem grupo de teatro, enfim. Então, de alguma maneira, modos de se fazer arte, de manifestar artisticamente, que já estão legitimados na nossa sociedade. Mas o que eu acho que o discurso que se traz, de onde vem e como se elabora esse discurso, que eu diria que a gente poderia dizer que seria um discurso que talvez não é tão ouvido assim, né? Talvez não seja tão escutado, que talvez não seja tão legitimado, sabe? Acho que também tem um traço muito importante, eu acho, que na nossa mostra, que são uma grande parte dela são jovens. Muitas vezes jovens que estão fazendo oficinas pela primeira vez. E mais do que isso, os próprios diretores, enfim, os coordenadores também, de alguma maneira, estão há pouco tempo, ou é o primeiro contato com oficinas mais ou menos nesse sistema, com essa temática. Então, nesse sentido, eu acho que tem esse traço de inaugural, assim, desses jovens que estão conquistando esse espaço de fala mesmo, esse espaço de identidade, enfim, de construção de identidade num espaço que talvez fosse numa época, aliás, numa fase da vida que talvez, ao invés de ter essa construção de identidade, eles seriam mais silenciados, sabe? Eu acho que isso, essa ideia da margem também é muito interessante. Dessa fase, dessa transição que os nossos participantes são, que a maioria são jovens, adolescentes, talvez seja uma fase que toda a sociedade, enfim, eu acho que tudo está em volta, de alguma maneira, traz um silenciamento, mas eles estão conquistando esse espaço de fala, esse espaço de olhar para os seus próprios contextos e construir e elaborar um raciocínio em cima das suas vivências.
Fabrício, e justamente falando sobre quem são essas pessoas e de onde elas vêm, você comentou aí que grande parte delas são ali, que vivem exatamente à margem ali do anel. Até porque a mostra é organizada pelo Núcleo de Arte e Educação do Programa Judicial de Conciliação.
Na verdade, assim, a programação ela não é em sua maioria dos jovens com que o nosso programa trabalha. Mas é o seguinte, na verdade, nós temos um grupo, que é o grupo da Vila da Luz, Jovens da Vila da Luz de Teatro, e aí, a partir, o que, que aconteceu? Na verdade, o histórico dessa mostra, para te contar rapidinho, foi o seguinte, a gente já desenvolve desde 2015 esse trabalho no programa judicial. É um trabalho de arte nessas localidades, né? As margens do anel rodoviário da BR-381. E aí, o nosso trabalho na verdade, oficina. A gente desenvolve várias oficinas artísticas e também fazemos intervenções. O nosso núcleo é composto por 7 arte-educadores. Tem artista visual, tem bailarino, tem atores e tem músico. E aí, como nós fizemos? Nós formamos esse grupo na Vila da Luz. E aí começamos a desenvolver esse ano uma atividade com eles de teatro. Enfim. E aí, com a demanda surgindo nessa construção contínua com o próprio grupo, a gente começou a perceber que eles precisavam, de alguma maneira, criar um diálogo maior com a cidade, né? Um diálogo que de alguma maneira, rompesse essa localidade Vila da Luz e fosse trabalhar mesmo nessa ideia do direito à cidade, dessa construção, da relação dessa vila com a cidade de Belo Horizonte como um todo. E aí a gente conseguiu a pauta no Teatro Marília, na verdade a gente tinha conseguido até para uma outra apresentação de um grupo que um dos arte-educadores faz parte, aí nós conseguimos a sessão da data, e aí a gente pensou, por que não esse encontro com outros grupos? Então, assim, a gente vai ter gente lá do Morro Alto, do Fica Vivo, programa Fica Vivo, Morro Alto. Temos o Centro Cultural lá da Favelinha. Temos um grupo de teatro, a Companhia Espaço Preto, que foi formada na UFMG. Então, já está num processo de profissionalização da arte. Temos a Nívia Sabino, que é de Nova Lima. Então, assim, a gente reuniu artistas e grupos que desenvolviam trabalhos em várias localidades. Também tem, por exemplo, a Coletiva Polônia e o Grupo Boca, que são do Jardim Leblon. Então, o intuito foi, de alguma maneira, criar esse intercâmbio, essa rede entre esses grupos e oficinas que desenvolvem trabalhos similares.
Bom,
é mais ou menos isso.
E dentre os temas aí que permeiam as obras está a questão da favela, o racismo, a truculência policial e também as questões sobre democracia, uma suposta ou uma proposta, uma idealizada democracia racial. Esses são temas do cotidiano desses jovens, como é problematizar e lutar pela mudança dessas realidades através da arte?
Eu acho que é o seguinte, essa temática, elas, de alguma maneira, elas fazem parte da cultura, né, desses lugares, eu acho, e desses jovens. E aí, os discursos, eles vêm, como eu já falei anteriormente, eles vêm, eu acho, de uma maneira, a partir de uma formação de identidade, né? De olhar para os seus próprios contextos e entender quais são as urgências que eles mesmos podem falar. Por exemplo, a gente tem a companhia Espaço Preto, né? Que é uma companhia que se formou na UFMG e que eu acredito que não é vem de uma necessidade desses atores, desses artistas, de dizerem o lugar do negro, criar uma identidade cultural relacionada à raça, né? Mas, por exemplo, já na Vila da Luz, já também, aí já a temática já é a relação com a relação da polícia, enfim, do policiamento e da morte, porque eles moram à beira da BR, enfim, tem muito atropelamento, enfim, já tem uma relação muito direta com a morte. Então, eu acredito que cada coletivo, os trabalhos, eles são envolvidos muito a partir quais são as urgências desses grupos. E eu acho que vê-los reunir cria uma... Eu acho que reunir esses grupos e esses discursos cria uma coisa interessante, que é um fortalecimento desses lugares, né? Um fortalecimento dessa conquista de espaço, dessa conquista de consciência sobre os seus próprios contextos, né? E aí a gente acaba, acho que, criando também um espaço para representatividade, né? Para que outros jovens, de alguma maneira, se veem nesses discursos e também percebam que podem olhar para si, podem criar uma força para a transformação social, para criar uma potência de transformação social. Eu acho que o mais legal é isso, assim, de alguma maneira, é essa consciência, essa reflexão e essa ação para a cena, né? Essa ação para a arte, essa elaboração criativa a partir da sua própria realidade.
Fabrício, para finalizar, eu gostaria que você falasse um pouquinho do que o público vai ver na mostra nesse domingo e aproveitar também para convidar aí o nosso ouvinte.
Ótimo, é o seguinte, a gente preparou uma programação bastante extensa, né? A gente vai começar, o evento começa às 4 horas da tarde e termina às 8. Então a ideia é que a gente vai distribuir a programação em alguns blocos e vamos ter um intervalo. E vai ser apesar de ser dentro do teatro, a gente vai ter a ideia é que esse público circule. No foyer do teatro nós vamos montar uma feira com algumas publicações independentes, alguns fanzines desenvolvidos pelos próprios jovens e por outros artistas também. Vamos ter venda de livros de poetas vagabundos, vamos ter também venda de produtos que são feitos por algum dos programas. Então a gente vai ter uma venda de artesanato, alguns produtos, e enfim, então é exibição de vídeo no foyer do teatro também. Então, assim, a ideia é que essa mostra seja um lugar realmente de encontro. Dentro do teatro, a gente está estruturando uma programação mais fechada em 3 blocos. Então, a gente vai ter a apresentação, por exemplo, a gente começa com a companhia Espaço Preto, com a apresentação do espetáculo Grito do Outro, Grito Meu. E aí, depois, a gente tem um intervalo. E aí, seguindo, nós vamos ter uma apresentação de cena curta lá do Coletivo Apolônia, do Jardim Leblon. Depois a gente tem intervenção poética da Nívia Sabino. Depois a gente tem outra cena curta da Vila da Luz. E aí intervalo. E aí, na volta do intervalo, fechando tudo, a gente vai ter o Fica Vivo Morro Alto com rap e skate vivo no palco. E, para finalizar a programação, a gente vai ter batalha de passinho, batalha nervosa de passinho e rap dos meninos lá do Centro Cultural lá da Favelinha. E, entre meados, a gente fez entrevistas com algumas pessoas, então a gente vai ter uma exibição de vídeo. Então, a ideia é que essa programação ela seja bem movimentada, assim. As pessoas vão, ao mesmo tempo, ela é extensa, mas ao mesmo tempo as pessoas vão poder circular no teatro, enfim. É mais ou menos isso. Então, eu queria dizer para os ouvintes que estejam à vontade para vir e participar junto conosco. Eu acho que é uma grande oportunidade, é um fim de domingo, enfim, às 16h, no Teatro Marília. Eu acho que é uma grande oportunidade de ver gente jovem muito viva, muito, muito engajada em viver e viver bem, assim, em transformar, acho que, a sua comunidade e, mais do que isso, aberta para o diálogo, aberta para o diálogo com a cidade. Assim. Eu acho que são trabalhos que vão, que de alguma maneira, vão deslocar e vão criar campos para um diálogo, assim, vão criar campos para a gente ter ponte, sabe? Para a gente estabelecer pontes. Pontes entre os participantes e entre o público também.
Certo.
Então fica o convite, eu espero vocês no Teatro Marília, às 16h. Eu queria também ressaltar que os ingressos, eles são limitados, a gente tem poucos ingressos, por causa do espaço, nós estamos reunindo, assim, de participantes, são mais ou menos 90 participantes. Então, eu acho que vai dar um movimento muito grande, assim. Então, eu queria salientar que para que o público chegue cedo, porque os ingressos realmente vão ser limitadíssimos.
Uhum. Combinado.
Aí, sejam bem-vindos e vamos curtir com a gente.
Beleza, Fabrício, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa e sucesso com a Mostra Marginal.
Ótimo, muito obrigado pelo espaço. Eu acho que a Rádio UFMG Educativa sempre dando incentivo para a cultura e sempre de olho no que está acontecendo na cidade. Muito obrigado.
Valeu, pode contar com a gente. Uma boa tarde.
Boa tarde, um abraço.
Tchau, tchau. Bom, eu conversei com o coordenador do Núcleo de Arte e Educação e curador da Mostra Marginal, Fabrício Trindade, sobre a mostra, que será neste domingo, a partir das 16h, no Teatro Marília, que fica na Rua Alfredo Valena, número 586, lá no bairro Santa Efigênia. Mais informações sobre a Mostra Marginal é só ligar para o 992-682-618 e, como o Fabrício falou, chega cedo lá, que os ingressos são limitados lá no Teatro Marília a partir das 16h.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.